A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do combate.com. Essa semana estou aqui comigo Jamile Boulet, produtora do Esporte da Globo, Carlos Antunes, produtor também do Esporte da Globo, e como convidado, o nosso Goichi Yamauchi, peso meio-médio da PFL, que vai fazer a estreia dele no GP dos pesos meio-médios, PFL e Bellator, agora no dia 19 de abril. Tudo bom, Goichi?
Tô bem contente com essa oportunidade, com essa minha nova jornada na PFL. O papo vai ser bem legal.
É isso, o Goichi vai lutar no dia 19 de abril no GP dos pesos meio-médios contra o Neyman Gracie, que ele já enfrentou na PFL. Goichi, para começar, assim, a gente vai falar da luta daqui a pouquinho, mas para você, como foi essa fusão Bellator-PFL? Como é que você viu essa fusão? Para você, melhorou? Foi um movimento inteligente? Foi um movimento importante para vocês, lutadores aí que estavam numa organização, se fundir com outra?
A coisa interessante vai ser a quantidade de luta que a gente vai ter, né? Eu nunca fui... São quatro lutas num período de 7, 8 meses, então vai ser algo que eu nunca passei na minha vida. Isso para nós atletas é muito bom, é muito interessante. Então a gente gosta de sempre estar se mantendo ativo, competindo o máximo possível, então nessa parte vai ser legal. Em questão do formato do torneio, do evento, é uma coisa nova, é um desafio novo para mim. Então a expectativa está muito alta e estou bem animado para começar essa jornada.
Você falou que é interessante para você lutar, sei lá, 4 vezes em 7, 8 meses. Corte de peso é um problema ou está equacionado?
Eu acredito que para a maioria das pessoas é um problema, mas para mim não vai ser.
Ah,
tanto
é?
Eu que sou um cara que já errei, acertei, mais errei nesse processo, então, mais do que acertei, então eu tenho uma boa experiência nisso, sei que eu tenho que fazer o que eu não tenho que fazer. E mentalmente e principalmente fisicamente para corte de peso eu estou muito bem preparado agora. E eu acho que no decorrer do torneio isso vai fazer muita diferença. Talvez para a primeira luta as pessoas, os competidores, que são 10, né, eles não vão sentir muita diferença, mas com o passar, porque é um intervalo de, acho que se eu não me engano, de 40 ou 80 dias, algo assim, acho que é no mínimo 40 dias. Então, para quem não leva muito a sério essa parte de corte de peso, de estar saudável para perder o peso, vai me ajudar muito, porque eu vou estar muito bem preparado para fazer isso.
Boa. Deixa eu te perguntar, você está bem confiante, né, nessa questão do corte de peso. A sua estratégia para lutar o GP é se manter um pouco abaixo do teu peso normal ou você pretende fazer o corte de peso quantas vezes for necessário da maneira como você está acostumado? Vai mudar alguma coisa? Você vai precisar ficar um pouco abaixo ou não?
Eu acho que sim, a estratégia é ficar sempre um pouquinho agora abaixo, né? Mas tem que prestar muita atenção na composição do corpo, né? Você está abaixo só no peso, né? O peso tem muitas variáveis no peso, né? Tem muita coisa que compõe o nosso corpo, então a gente tem que estar com as coisas certas e minimizar as coisas erradas. É nisso que eu vou focar.
Carlinhos, vai lá.
Goichi, agora você chegando na PFL, tem outros adversários, né? Apesar de você fazer a estreia contra o Neyman, um cara que você já enfrentou e até já venceu, como é que você analisa o nível dos seus adversários agora da outra organização, né? Que você também faz parte da PFL. Esse no início do ano teve até um evento PFL e Bellator, que a galera do Bellator foi um chocante, né? Apesar da luta principal, o Renan Problema ter vencido o Ryan Bader, mas o restante, toda a galera do Bellator venceu a PFL. Como é que você tá vendo o nível dos seus adversários? O que você pode apontar de mais dificuldade? Um nível que você pode te agregar, unindo teu estilo de luta, que é um estilo... usa bem o jiu-jitsu, a luta agarrada, você acha que você vai se dar bem com esses novos adversários?
Eu ainda não cheguei a estudar, né, o pessoal da PFL, porque eu ainda acho que é desnecessário ainda, porque eu não vou enfrentar eles agora, mas sim, eu acredito que o Bellator tenha muito mais nível, né, do que a PFL em questão de, de atleta mesmo. A gente tem mais, o nível de competitividade é muito maior. Mas isso não quer dizer que eles são, né? Não tem nenhum galo morto ali, né? É todo mundo. Mas eu acredito que nós do Bellator, nós temos sim um pouquinho mais de bagagem. Eu, falando de mim, eu talvez eu seja um dos lutadores mais experientes ali do torneio, se não for o mais experiente, então confiar na minha bagagem. Na hora que eu tiver que estudar cada um deles, eu vou, com certeza, vou fazer isso. E acredito que o Bellator tem uma leve vantagem assim, de nível de competidor.
Tua última luta, né, Goethe, não foi exatamente como você gostaria que tivesse sido, foi contra o Michael Page, você acabou se lesionando logo no começo. Como é que foi lidar com essa, não só com a lesão em si, mas com a frustração de em 20 e poucos segundos, 26 segundos, se eu não me engano, depois de uma preparação, de uma expectativa de fazer uma grande luta contra um nome que era bastante representativo do Bellator, de repente acontecer uma infelicidade. Como é que foi lidar com tudo isso?
Foi, por incrível que pareça, foi algo que agregou bastante para mim, sabe? Foi uma baita de uma lição. Acredito que mais me acrescentou do que me tirou. Foi muito bom. Até esse tempo que eu fiquei parado, foi muito bom para esfriar minha cabeça, para eu aprender muita coisa nova, e passar por esse processo também, que foi uma... Tem a dor física e tudo mais, né? Mas tem essa questão que você falou, nessa frustração, essa dor psicológica. E acho que se você quer ser o melhor, se você quer ser um campeão, você tem que passar por isso pelo menos uma vez na vida e passar como um homem, né? Como um lutador. E foi isso que eu tentei fazer, me recompor o mais rápido possível, trabalhar nos meus erros e voltar com a melhor versão possível do Goethe.
Que ensinamento você tirou desse episódio, cara? Você falou que você aprendeu bastante coisa, foi bom ter ficado parado um tempo para poder analisar tudo. Que ensinamento você tirou? Alguma coisa mais importante você pode dizer pra gente?
Nossa, foram muitas, na verdade. Eu consegui tirar em muitos aspectos, tanto da luta quanto da vida. Físico, mental, espiritual. Mas talvez o mais importante é isso. Sabe, é no tempo de Deus. Você tem que ter paciência, tem que ter calma para chegar lá. Eu me sinto jovem ainda, sou bastante experiente, mas não tentar apressar as coisas. E na hora certa, o grande prêmio vai chegar. Só depende de mim, só depende do meu esforço, do quanto eu vou me sacrificar para isso. E é isso. Eu investi, estou dando tudo que eu tenho para encontrar com a minha melhor versão. O que tiver que fazer, eu vou fazer. E acredito que a grande lição foi essa, é ter paciência e saber agir da maneira correta.
Você falou, né?
Goethe,
que... Opa, pode ir,
desculpa,
Carlinhos,
Jamil,
vai lá.
Pode ir. Não, vai, Jamil, pode ir.
Vai você.
Não, aproveitando da questão da lesão, né, Goethe? Depois um lutador passa por uma lesão tão grave quanto você passou, uma coisa impactante, na volta tem a questão da confiança, né, do receio de fazer certos movimentos. Como é que tá isso para você? Você já voltou os treinos tranquilamente? Teve que adaptar alguma coisa no teu jogo, naquele início ali de insegurança? Como é que você tá na questão física? Já tá zerado 100% e a cabeça também aliada ao corpo para poder fazer qualquer movimento sem aquele receio de acontecer alguma coisa?
Já, com certeza, já estou adaptado, que nem você falou. Não é tanto a adaptação física, é mais a psicológica mesmo, né? Fica aquela cabreiragem. No começo eu estava bem assim, tanto que eu estava evitando bastante fazer coisas assim, no máximo, tipo um chute, um soco no máximo, porque senão eu teria que corrigir tudo de volta depois que minha perna tivesse 100% para não danificar o movimento. Eu fui bem devagar, fui fazendo o que dava para fazer, até para não atrapalhar na parte técnica. Então, a parte psicológica, sim, é mais complicada, mas a gente fez um grande trabalho, não só fortalecimento, fisioterapia, mas treinando bastante luta para tirar essa cabreiragem. A última coisa que a gente queria tirar, mesmo era aquela a sensibilidade do joelho, né? Das pancadas, tudo mais, como foi na luta, não, a minha cabeça não já esqueceu, mas a colocar, tirar essa sensibilidade do joelho foi a parte mais difícil, e graças a Deus agora tá 100%.
Cara, falando um pouquinho sobre o seu adversário, vocês já se enfrentaram, né? É uma revanche. Se enfrentaram no Bellator e você venceu. Lá na ocasião, você acabou deixando o jogo de chão um pouquinho de lado e nocauteou, que na minha opinião faz todo sentido. Você pretende continuar com essa estratégia? É algo que você tem em mente, se manter em pé ali e de repente ir mais para esse lado?
Eu acredito que não, Jamil. Eu acredito que o Neyman, pela como foi, como aconteceu a primeira luta, ele vai mudar um pouquinho a estratégia. Então, meu foco está sendo bastante no grappling, para atacar do que para me defender. Eu tô treinando bastante isso. Quero impor meu jogo de grappling, quero voltar a ser mais grappler. Então, não acredito que vai ser igual a primeira luta, mas se eu tiver que fazer o mesmo desfecho da primeira luta, vou estar pronto também.
Cara, a gente estava hoje, até o Combate.com publicou, uma entrevista, na verdade um depoimento que a Ronda Rousey deu, falando que ela escondeu durante muito tempo as concussões que ela sofreu, lesões e tudo, porque aquilo poderia impedir ela de entrar no MMA, né? Por conta, o judô trouxe muitas lesões para ela, e concussões mesmo. E eu queria perguntar para você, que é um cara, como você falou, você é novo, tá 31 anos, mas é experiente já. Isso acontece muito, ou seja, o lutador às vezes tem que dar uma escondida mesmo em lesão, tem que dar uma escondida em alguma condição para poder, sei lá, assinar com um evento, ou entrar, ter uma boa oportunidade, conseguir aproveitar essa oportunidade. Já aconteceu contigo no começo da carreira?
Olha, a minha opinião sobre isso, pode ser um pouquinho diferente da maioria, tá? Uhum. Mas nada supera a saúde. Acho que a nossa saúde está em primeiro lugar sempre. Aliás, se você não tem saúde, para mim essa é a premissa da performance. Você não, uhum. Sem saúde você não consegue performar bem. Uhum. As pessoas acham que tem muita gente que fala, eu não concordo, né? Mas tem gente que fala que às vezes o esporte você tem que deixar a tua saúde de lado para performar. Eu acredito que não. Acredito que você tem que estar muito bem saudável. Acho que se tudo tiver igual entre dois competidores, cara, na técnica, na força, no mental, no espiritual, todo mundo tá tudo empatado. Quem vai levar é quem tem mais saúde. Então, para mim, a saúde é em primeiro lugar. E eu me orgulho disso, eu sou talvez também uma das exceções, eu nunca fui nocauteado, já tomei um flashdown, assim, mas foi nada
demais.
Nada assim, perigoso, nada demais. Então, agradeço a Deus todo dia por estar íntegro aqui com 31 anos de idade, mas também não foi só, não é sorte, foi, né, muito investimento, muito cuidado que eu tomo nos treinos, com os parceiros de treino, como eu luto. Então, porque eu acredito que esse é um dos diferenciais do lutador, né, a longevidade. Até porque você vai se aposentar, você não pode, né, você não vai lutar pro resto da vida, você vai, claro. Seu cérebro tem que estar bem depois da...
É que você tem uma vida, de uma vida inteira depois da carreira de lutador, né? Ninguém luta até os 60
tem
anos.
Tem mais da metade.
É.
Não, hoje, com a ciência evoluindo ainda, a gente pode ter o potencial de viver ainda mais. Então, o que adianta o cara com 30 anos, 35 anos, não lembra nem o nome do filho dele?
É.
Porque tá cheio de confusão na cabeça, eu acho que não vale a pena.
Você já lidou com lutadores, enfim, ou na equipe, ou em training camp, alguma coisa assim, lutadores que tiveram esse problema, que estavam... Você via que visivelmente o cara estava comprometido ali?
Já, vários. Não vou citar nome.
Não, aqui, claro.
Né? Tem muita gente famosa aí. Então, você vê que tá... Não, é triste ver. É triste ver. Não é só de pancada, às vezes é metabolicamente, a pessoa tá doente, fez... Por anos fez corte de pesos severos, se alimentou mal, pegou luta que não tinha que pegar e deixou a saúde de lado. E às vezes o bom disso tudo é que nosso corpo é muito inteligente e tem como voltar atrás, lógico, né, da noite pro dia, tem como a gente recuperar a saúde, mas você vê que ainda não é o foco de muita gente. As pessoas estão, né, às vezes ligam mais pro se vende por dinheiro e esquece da saúde.
Entendi. Cara, você parece um lutador assim, muito disciplinado, né? Muito consciente do que a luta exige de você e por isso você tem que responder com essa disciplina e tudo mais. Como é que é pra você abrir mão, porque tem que abrir mão, né, de determinadas coisas? Você falou de a questão da saúde, a questão de você não poder fazer um corte tão grande de peso, então isso exige que você tenha uma dieta mais regrada. Como é que é isso no teu dia a dia? É algo que já tá muito, assim, mergulhado na tua rotina, ou você tem que ficar se lembrando do tipo, tem um motivo pra tudo isso? Como você lida com essa necessidade da disciplina?
Hoje não, mas no começo com certeza, né? Até a gente criar um hábito, né? Um bom hábito, leva tempo, mas hoje eu sou obcecado por isso. É uma das minhas diversões, até eu posso
chocolate falar, na Páscoa, nem pensar, passou longe.
não sou tão radical assim.
Ah, é, né?
Eu acho que é ruim ser escravo da comida, né? Você tem que se cuidar pra um dia, quando tiver uma Páscoa, tua avó, tua mãe quer cozinhar lá uma besteirinha pra você pode comer.
Tudo equilíbrio,
mas,
né?
Mas a maioria do tempo tem que estar saudável.
Tô vendo que teve coelhinho forte aí na casa do Goit.
Teve. Não forte, né? Mas
um pouquinho vai, né? Aquele bombonzinho, né?
Tem um par de peso já pra fazer, então não dá pra usar muito.
É isso.
E Goit, você até falou no início da nossa conversa, né, da questão do GP, né, da questão de lutas na sequência, uma luta atrás da outra ali em questão de meses, e agora a gente tava conversando a questão da disciplina, ser regrado, essa coisa toda. Você acha que isso, esse formato do GP vai te ajudar também a ser melhor que os adversários? Se você, eu tô preparando pra mostrar a minha melhor versão. Por você ser um cara regrado e ter esse corte de peso tão acessível, como você falou que consegue agora, isso pode já te botar um passinho na frente dos adversários que pode ter um pouquinho mais de dificuldade na questão de corte de peso, ou na questão de ter muitas lesões e não conseguir se recuperar para a luta seguinte?
Com certeza, é uma das coisas que eu tô contando, sabe? Lógico, eu sei que não tem nenhuma galinha morta ali, tá tudo muito bem assessorado, né? Nós somos 10 um dos melhores lutadores que tem no mundo no peso, mas... Sim, eu acredito que eu estou muito bem amparado, mais amparado que eles, principalmente em conhecimento, para poder fazer um corte de peso. O corte de peso, ele tem que ser... Você não tem que ser duro para cortar peso, você tem que ser inteligente para cortar peso. Porque se fosse só para cortar, até todo mundo corta. É só você ficar na sauna lá que todo mundo perde peso. Mas amanhã você vai ter que lutar, você vai ter que tomar porrada na cara. Daí é complicado, daí você tem que fazer um bom corte de peso, uma boa reposição de peso, e eu acredito que sim, isso vai me dar muita vantagem. Eu conto com isso.
Cara, queria te perguntar um negócio. Um tempo atrás eu entrevistei o Lioto e eu fiz uma pergunta para ele, que ele acabou dando uma resposta bem interessante, quero ver se aconteceu a mesma coisa contigo. Eu perguntei para ele se alguma vez alguém já tinha proposto a ele representar o Japão e não o Brasil. E ele disse que ele, mesmo que fizesse, ele não aceitaria de jeito nenhum. O japonês é o pai dele, ele nasceu no Brasil, ele nasceu na Bahia, ele mora no Pará, ele é brasileiro. Tal, tal. Aconteceu com você alguma vez isso? De chegar, alguém chegar e... Ou confundir você, achar que você é japonês, japonês mesmo, assim, de né, não falar português, achar que você é japonês raiz, e te propor ou falar alguma coisa sobre representar o Japão? Porque o Japão hoje, assim, apesar de ser o berço de milhares de artes marciais, de ter lutadores fantásticos, hoje no MMA... Eu não me lembro, depois, você tem o Shinya Aoki, você teve antes o como é que eu tô com o Wanderlei três vezes?
Sakuraba,
que é um monstro sagrado. Mas você não tem uma quantidade muito grande de lutadores vindas do Japão ultimamente, né? Então, imagino que talvez pudesse acontecer, não sei se aconteceu, mas já teve esse papo contigo alguma vez?
Então, a minha situação com a do Lioto é um pouquinho diferente, porque eu sou nascido
você
lá.
Você nasceu lá, né?
Eu nasci lá, eu nasci em Aitken. Uhum. E vim com quase quatro anos para cá pro Brasil, mas uhum. Eu me considero brasileiro, sou naturalizado brasileiro e tudo mais. O que acontece comigo, às vezes, é que, por exemplo, lá no Sherdog, por exemplo, eles colocam a bandeira japonesa, eles não colocam a brasileira. Não sei porquê, mas eles colocam aonde eu nasci.
Aham. Uhum.
Causa muita confusão. Às vezes até a própria PFL agora colocou a bandeira do Japão, né? Muita gente vem me perguntar, bom, você vai virar casaca, pô? Não é mais brasileiro? Mas eu não tenho controle sobre isso, sabe?
Claro.
Então, às vezes eu tenho que ser, mas sempre quando eu me pergunto, eu falo, não, eu sou brasileiro, coloco a bandeira do Brasil, tenho orgulho de ser brasileiro.
Claro.
E tanto que eu moro aqui, né, não vou sair daqui, eu acredito que nunca, eu gosto muito do meu país, amo representar o Brasil, mas às vezes acontece esse tipo de
confusão, né?
De confusão. E não, se me perguntasse, quer representar o Japão, acho que não teria nada a ver, né? Porque não. Talvez. Leva a bandeira do Japão junto com o do Brasil, ok, tudo bem, não tem problema. Porque eu também tenho gratidão pelo Japão,
claro.
por ter me acolhido lá por alguns anos, mas eu sou brasileiro.
Entendi.
Você explicou a tua relação com o Brasil, né? Você é brasileiro, se identifica com a cultura daqui. Falou um pouquinho do seu carinho pelo Japão, mas eu queria entender qual é a sua relação com o Japão hoje, assim, vai além desse carinho ou não, você não conseguiu ter laços tão fortes com o Japão? Como é que é para você?
Na verdade foi uma... Tá, o Japão, ser japonês tá no meu sangue, né? Então...
Seu pai e sua mãe são japoneses?
Eles são descendentes de japonês.
Descendentes, tá.
Os dois são descendentes, são Nisei, né, uhum. No caso. E aqui no Brasil eu sempre fui tratado como japonês, né? Todo mundo
é
japonês, já. Uhum. Então acaba que você se identifica também como japonês, né? Uhum. E engraçado é que quando eu vou lá pro Japão, eles não me veem como japonês,
me veem como brasileiro. Tá no limbo das nacionalidades.
Tá naquele meio do caminho.
Exatamente.
Sempre.
Tá no meio do caminho. Então, sabe, é meio a meio, não ligo muito pra isso.
Entendi. Carlinhos, vai lá.
Iguete, a gente tava falando, voltando a falar um pouco da PFL e da questão do torneio, né? O que é conhecido é que o prêmio pro vencedor desse torneio é de um milhão de dólares, né? A quantia milionária que todo mundo corre atrás do prêmio também, além do cinturão, lógico. Mas como é que é pra você entrar nessa disputa, nesse torneio, valendo essa quantia toda? É uma coisa que te motiva mais ou você deixa um pouquinho de lado e vai luta a luta até chegar lá perto das finais aí que você começa a pensar nesse um milhão?
Deixar pra lá não, é brincadeira, você... gente. Não, eu tô precisando, não. Lá pra frente eu vejo.
Mais ou menos.
Tô com muito.
Eu seria muito hipócrita se falasse isso, né? Mas, não. É uma coisa assim que motiva. Acredito que todos os lutadores ali estão, tá todo mundo atrás do prêmio. E lógico, a coisa, não estou falando que é o mais importante, né? É a consequência de você se tornar o melhor. Com certeza, ser o melhor é muito mais gratificante, é muito mais gostoso do que ser, ali no caso, milionário. Mas um milhão, o dinheiro em si, que é uma manifestação disso tudo, eu acredito que seja muito bom para qualquer um. Eu tô muito motivado, sim.
Podendo ser o melhor e milionário, né?
Ué, que mal tem,
é,
né?
Melhor ainda, né?
Já pensou no destino dessa grana, cara?
Sempre jogar esperto com o dinheiro, é assim que eu penso, né? Sair gastando, né? Aquela história, né? Eu tenho sim, já tenho um plano pra ele.
Nada de comprar lancha, jatinho, helicóptero, que aí, irmão?
Deus me livre.
Já era.
Deus me livre. Aí você
perde no mês seguinte, acerta, né? Negócio de pagar IPVA já foi embora.
É igual o ganhador de Mega Sena.
É isso.
Goiti, você teve alguma escolha do Beltrão e PFL de entrar no GP ou ficar só fazendo, vamos dizer, lutas esporádicas? Te deram alguma opção? Ou você sempre desde o início falou assim, não, eu quero disputar o GP, porque eu quero me testar nesse formato de lutas daqui a 2 meses? Teve alguma conversa a respeito sobre isso?
Não teve, mas o rapaz lá que é o matchmaker, que o nome dele é Mike Hogan, ele que mandou a mensagem pro meu manager, né? Ele falou, Goit vai participar do torneio, pergunta ele se ele quer, e eu já aceitei na hora.
Perfeito. Goit, quero, cara, agradecer muito a tua presença aqui, lembrar sempre que o Goit vai lutar no dia 19 de abril, GP dos pesos meio-médios, duelo brasileiro contra o Damon Grace, que já aconteceu antes, o Goit venceu por nocaute. Vamos ver o que vai acontecer nessa luta. Boa sorte, tudo de bom pra vocês. Sabe que aqui a porta tá aberta, quando quiser é só chegar, desaba aqui e a gente troca uma ideia.
Opa, meus amigos, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por esse bate-papo legal que a gente teve e com certeza a gente vai se ver em breve. Muito obrigado.
Com certeza, obrigado a você, cara. Grande abraço, boa sorte.
Abração.
Valeu. Tá aí então o nosso Goichi Yamauchi batendo papo com a gente sobre a luta que ele vai fazer no GP dos pesos meio-médio da PFL. E já que estávamos falando disso, né, Jamile? O GP, exatamente, começa nessa quinta-feira com a categoria peso pesado e a recém-criada divisão peso mosca entre as mulheres. E entra em ação na primeira rodada da temporada regular. Vamos lá, expectativa para a primeira temporada desde a compra do Bellator, o que você acha?
Cara, eu acho que é muito passando pelo que ele falou, assim, né? Com a aquisição do Bellator, acho que o nível vai subir.
Uhum.
A gente já teve uma amostra ali, né, no Bellator versus PFL, que a galera do Bellator, pelo menos ali no primeiro momento, deu um banho. Então, acho que a expectativa pro nível da competição subir, ela é real, e faz todo sentido. Eu acho que realmente aumenta. Traz mais expectativa nesse sentido de ter lutas melhores, de ficar mais disputado, né? Porque esse formatinho de pontos, né? Ele dá essa alimentada de, cara, se eu finalizar aqui rapidinho, eu levo mais pontos. Então, eu acho que vai ter um maior nível de competitividade. Acho que vai ficar mais apertado, porque em algumas divisões no ano passado, a coisa não ficou tão apertada assim.
Uhum.
Teve até sobra. E eu acho que agora não. Eu acho que vai fazer realmente a diferença você conseguir logo ou um nocaute ou uma finalização no primeiro round, enfim. E é isso, assim. Eu acho que o nível vai subir bastante. Tem essa mudança aí na categoria feminina, né? Vai ter essa peso mosca que a gente não tinha. Eu tô animada, cara. Eu acho que vai ser bem bacana essa primeira edição pós-fusão. Acho que a gente vai ter umas lutas aí bem, bem bacanas.
Carlinhos, o que você acha dessa estreia aí? Tem algum destaque que você possa trazer pra gente?
Eu concordo muito com a Jamile quando ela fala da questão do nível, né? Como o Gucci falou com a gente, que a chegada do Bellator, os lutadores do Bellator vão aumentar bastante o nível. A gente vê isso na categoria peso mosca, né? A gente já vai começar com uma luta entre a Liz Carmucci e a Juliana Velasquez, que é uma trilogia, que elas já se enfrentaram, já tem toda uma história pelo cinturão do Beto. E eu acho que um destaque legal aliado a essa categoria do peso mosca é a chegada da Tayla Santos, né?
Sim.
Que é uma lutadora ex-UFC, disputou o cinturão do UFC, fez uma luta duríssima com a Valentina Shevchenko, muita gente até viu a vitória da Tayla naquela ocasião. Então eu acho que é uma lutadora que pode trazer bastante holofote para o PFL, para essa divisão que está recém-criada e para esse GP que eu acho que vai ser bem interessante.
Cara, eu acho que até além do nível das lutas em si, que eu acho que vai subir real, são esses nomes, né? São nomes que chamam a atenção. Então, eu acho que atrai também a atenção do público ver esses nomes já consagrados, né, nessa liga que traz esse molho, né? Por causa ali da primeira fase, temporada regular, enfim, depois tem mata-mata. Eu acho que é um formato interessante. E vai além do, eu escolhi você pra lutar com você, sabe? Acho que tem ali aquela coisa de quem pontuou mais avança. Acho um formato bem, bem maneiro. E acho que a galera vai ficar curiosa de ver esses nomes. E, pô, o Carlinhos destacou bem, assim, essa trilogia da Liz Carmucci com a Juliana Velasquez. Eu tô bem animada pra ver, eu acho que vai ser bem bacana. E a gente até essa semana fez uma entrevista com a Ju. Vai ao ar lá na quinta-feira. E ela tá num momento bem legal, assim, já até conversou com ela no Mundo da Luta.
Sim.
Tem alguns meses. Ela falando sobre como aquilo ficou engasgado, né, pra ela. A primeira luta que ela perdeu, não sei se todo mundo lembra, mas foi ali...
Polêmica.
Bem polêmico, né, o árbitro veio pra parar a luta e ela parecia não tá sendo afetada pelos golpes, né. Ali estava golpeando no rosto dela, mas não tava pegando em cheio, assim, e ela tava bem consciente. Você olhava pros olhos da Juliana, ela não tava, tipo, apanhando e... sei lá, viajando, né, apagada, sei lá. Ela tava ali na luta, então todo mundo falou, né, pareceu injusto, de fato foi bem polêmico. Na segunda ela falou, não, eu perdi mesmo, mas eu acho que eu ainda tava com aquilo muito engasgado e não era o momento certo pra lutar. Então agora eu acho que ela tá num momento totalmente diferente, assim, acho que tá bem mais, a coisa já tá bem mais digerida, né? Ano passado foi um ano difícil pra ela em termos de lesão. Ela teve, na verdade, ela machucou ela teve uma infecção e aí ficou longe da luta, né? Não pôde lutar, teve luta cancelada. Então ela teve um tempo aí pra digerir isso, de elaborar melhor. E agora tá num momento mais tranquilo pra de fato poder fazer essa trilogia e quem sabe aí trazer essa vitória pro Brasil, né?
É isso. Eu lembro que a Juliana estava muito incomodada com essa luta. Ela fala que não consegue nem lembrar dessa luta com a primeira, com a Scaramucci.
Se você,
né,
pega as imagens de depois, é curioso que essa semana a gente teve que voltar nisso. Uhum. E aí eu tava vendo as imagens ali depois que a vitória foi declarada para a Liz, né? Ela tava muito revoltada, muito revoltada. E assim, o árbitro era gringo, ela tava falando, mas eu tava ali, não sei o que, ela tava falando em português. Agora a gente consegue, né, rir disso, mas você vê que na hora ela tava muito incomodada,
tava,
e assim,
tava mal.
Sentimento de injustiça, né?
Uhum.
Então, acho que foi bom ter esse tempo aí pra essa terceira luta vir.
Poeira baixar, né?
Exato, assim, ela tá bem mais centrada, bem mais tranquila. Acho que é o momento ideal mesmo pra elas se reencontrarem.
É isso. Vamos ver o que vai acontecer a partir da quinta-feira no combate. Aí os GPs da PFL, lembrando que cada campeão das categorias em disputa leva $1 milhão para casa. Não é pouca coisa.
Carlinhos acha que não é muita coisa.
Não,
não,
eu acho que não pode, afeta, a gente pode deixar um pouco para lá, para só pensar
deixar um
nisso
pouco
depois.
De lado. Não, tá porque muito, o Goethe, né, tem aquela... O Goethe tem aquela... O Goethe tem aquela mentalidade oriental, né? Focada ali no trabalho.
Pô,
né,
irmão, mas $1 milhão.
Vai nessa da mentalidade oriental. Milhãozinho na mão, amigo. Esquece. Bom, nosso próximo assunto é UFC Atlantic City, que aconteceu lá em Nova Jersey no último sábado. E não foi nada, a noite não foi nada positivo para os brasileiros, tirando a Vina Jandiroba, que venceu a Lupe Godinez por decisão dos juízes. Todos os outros acabaram perdendo. Vicente Luque foi nocauteado pelo Joaquim Buckley. E o Herbert Burns também perdeu para o Júlio Arce por nocaute técnico. Agora, o que chamou mais atenção acabou sendo a luta entre o Bruno Blindado e o Chris Weidman, que teve ali, né, bem complicado. O Weidman acertou várias vezes o dedo no olho do Blindado. Não que o Blindado estivesse lutando tão bem assim, o Weidman estivesse tão mal. A luta estava, acho que, caminhando para o lado do Weidman. Acho que estava dominando o combate. Mas acabou tendo uma coisa meio doida, assim. Tomou dedada no olho algumas vezes. O árbitro, que era aquele... Como é que é o nome dele? Vou lembrar aqui. É o Gary Copeland. Ele acabou dando vitória pro Weidman. Depois, não, foi ver dedada no olho, peraí. Aí foi ver as papeletas, o Weidman tava ganhando, então, ó, não foi nocaute, não. Ganhou por ponto, sei lá.
Foi uma sequência, né, de lambança, eu acho.
Lambança,
né,
atrás,
assim,
de lambança, né?
Pra mim, ali na imagem, ficou muito claro que o dedo... Ele acertou o dedo duas vezes seguidas no olho do Blindado. Já tinha acertado antes e acertou duas vezes seguidas.
Loucura.
O dedinho dele estaria... A gente fala, né, Carlinhos? Pô, o dedinho esticado ali deu pra ver claramente. Não precisou nem de replay.
Claramente.
Não precisou de câmera lenta, não precisou de nada. Dava pra ver. E aí o Bruno Blindado caiu nesse momento e o Weidman foi pro ground and pound. E aí o árbitro falou, não, beleza, ganhou aqui por nocaute técnico. Aí tá bom. Já errou ali. Aí depois vem comissão, vamos olhar, realmente teve o dedo aqui, revisa, vamos dar por pontos. Que isso, cara? Que isso? Eu tô louca, né? Pra mim era no contest.
No contest acabou, né?
Mas assim, o que me choca é isso, além do erro ali, que ok, é humano, pode errar, não sei o quê. Depois os caras revisaram e deram por pontos, isso não faz o menor sentido, cara.
Pô. Não, se você pegar antes, Carlinhos, não sei se você lembra disso, acho que foi o mesmo árbitro. Que na luta do Herbert, ele acertou a joelhada baixa duas vezes. Na segunda, ele perdeu um ponto. Acho que foi o mesmo árbitro, né?
Era o básico, né, Russo e Jamile, né? E, acertar uma vez uma dedada no olho, acontece, faz parte ali aquela luva. Sim. Sempre tem aquela luva, a discórdia.
Problema,
luva da discórdia. Duas vezes, já dá um alerta, três, quatro, já vira bagunça, né?
Bagunça.
Já virou quase um vale-tudo ali o negócio.
Me choca muito
E o dedo, pegava e rasgava ali o olho, tanto que o Blindado saiu com vários cortes na região do olho, porque não era só uma simples dedada, né? Ficou muito feio, uma imagem muito feia, ficou... Se a comissão não rever esse resultado, vai passar um recibo de muito de incompetência, de passar pano, porque o Weidman era o atleta da casa... Não podia perder de novo, não ganhava sei lá quantos anos. Mas, pô, não dá, né? No mínimo é um no contest e marca até uma revanche com o Blindado, caso eles queiram, né? Mas deixar como tá, não dá pra deixar, né?
Eu acho que uma coisa que ficou muito feia também, na entrevista do Weidman pós-luta, ele Nossa. Falando. Não, mas pô, Sim. por que que o cara.
Papelão.
Pô, ah, não. Quer dizer que o dedo entrava no olho, ele caía? Entrou uma vez no meu olho, eu não caí. Meu irmão, interessa, o negócio é que o dedo entrou no olho. Caiu, não caiu? Três, quatro vezes o dedo no olho?
Não, é absurdo essa declaração. Quando ele falou isso, eu fiquei, cara, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Tu enfia o dedo no olho do cara e você quer determinar
certo, né?
a reação dele. Ah, você tá errado porque você caiu no chão. Meu irmão, tu não tem que enfiar o dedo no olho do cara. A parada é essa. E ele meio que assume, né, que fez assim, meio que indiretamente.
Então você pode aplicar um golpe legal se o teu adversário não sentir ou não. Então, você pode aplicar
tá
novamente,
valendo.
Que tá tudo certo.
Mas é isso, cara.
Não existe.
Aí a culpa do cara que tomou uma dedada no olho.
Coisa de
maluco. Gente, ridículo.
Ele tem que aguentar agora a dedada no olho.
É um golpe legal, cara. Assim, do que você está falando, sabe? Você surtou. Mas assim, até depois o blindado, ele deu uma entrevista pro MMA Fighting. E ele deu uma detonada em todo mundo, com razão, né? Porque, pô, vocês passar por essa situação é absurdo. Eles revêm e ainda dão a vitória pro Weidman, sendo que é um golpe legal, que ele aplicou várias vezes ainda. Assim, eu não sei o que precisava o Weidman fazer pra eles darem o no contest.
Só nascer fora de Nova York, né?
Acho que é isso, né?
Nascer em outro canto, de repente dava.
Ele pode ter atração para ela fazer uma brincadeira, né? É a mesma coisa que no futebol, o cara fazer um gol impedido ali, o VAR olhar, não, o cara tá impedido, não, mas tá, foi gol. Deixa
eu É tipo isso.
Mas pode.
Impedimento foi um lance bonito. Ela tava impedido, mas pô.
Não, deixa.
Deixa. Lamentável, enfim, lambança total da Comissão Atlética de
ele entrou
Nova
com recurso,
Jersey.
Né? Ele falou lá pro MMA Fight que entrou com recurso. Eu espero que vire um no contest de alguma maneira, gente, porque é um absurdo. É um absurdo tudo isso. É surreal.
É. Vamos torcer. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos rapidinho para os nocautes, finalizações e vergonha da semana. Lembrando sempre que os vídeos estão lá na nota do podcast no combate.com. Você pode entrar, olhar e ver se concorda ou discorda das nossas decisões aqui. Nocaute da semana, temos 5 candidatos. Primeira ajoelhada voadora do Marius Mikolaevski em cima do Joshua Onward no Cage Warriors número 169. Segundo, gancho direito do Nate Landwehr em cima do Jamal Emers no UFC do último sábado. Terceiro, uma cotovelada do Shkrior Yuraev. Shkrior Yuraev.
Isso aí, amigo.
Ele aba tudo.
Tem que tentar. Em cima de Numpagna, e aí o sobrenome é brincadeira, Eagle Muay Thai. O que acontece? Na Tailândia, o pessoal bota o sobrenome, né?
Academia,
o sobrenome de guerra da academia. Óbvio que o cara não se chama Eagle Muay Thai. ali no papel, né? Luta foi no One Friday Fight, número 57. Uppercut de Max Koga em cima de Pantelei Taran no NFC 18. E por último, gancho cruzado de Patrick Vespasiani em cima de Simon Schuster, também no NFC 18. Começar com a Jamile.
Cara, eu queria que você não começasse comigo, porque essa semana foi difícil, né? Vocês viram, tem 1 milhão de nocaute.
É isso, se vira.
Mas...
profissional.
Eu vou votar na joelhada voadora. Eu gosto muito desse golpe, eu acho muito plástico. Então, Marius
Mikolaevski.
Ele vai levar o meu voto.
Carlinhos.
Olha, sei, como a Jamile falou, tava difícil, eram muitos... Eu tô na dúvida de dois aqui, dessa joelhada voadora e do gancho cruzado do Patrick.
Eu também fiquei,
Vamos botar no gancho cruzado, então, né,
Pra complicar a vida do sensei, falou? Então beleza, então bom.
O problema é que vocês não complicam, porque Jamile vai olhar aqui, ó. Tava, antes de começar, olha o que tava aqui, ó. Joelhada voadora de Marius Mikolaevski, né, ó. Já tinha feito aqui minha
menção
colinha.
Menção honrosa aqui, menção honrosa.
Menção honrosa, gancho cruzado.
Que o pobre do Simon caiu igual um...
Simon caiu igual uma jaca podre.
Saco de batata.
É isso.
Apagou legal.
Mas assim, uma coisa que eu queria falar é o seguinte, esse gancho de direita do Nate Landwehr não é o gancho é legal, beleza, vale estar aqui. O problema é que ele tava tomando uma coça antes, conseguiu virar a luta
Sim,
ali na base
é
da
o elemento,
raça.
É.
E aí, isso, eu acho que também vale uma menção rosa. Mas fica aí o nocaute da semana e a joelhada voadora do Marius Mikolaevski em cima do Joshua Onward no Cage Warriors número 169. A finalização da semana tá mais tranquila, 3 opções. O Akimura do Jordan Vucenic em cima do Simone Dana no Cage Warriors 169. A Bug Choke do Mitchell Good em cima do Angus Hewitt No Cage Warriors, o menor. Só que só deu o Cage Warriors, o menor. E mata leão do Ermil Tchaferri em cima do Aaron
Onde?
Johnson.
Onde foi?
No Cage Warriors, número 169. Os três aqui no Cage Warriors. A Kimura do Jordan Mucenich, o Bug Choke do Mitchell Good e o mata leão do Ermil Tchaferri. Vai lá, Carlinhos, agora.
Eu vou na Bug Choke. Achei um golpe muito legal, muito interessante. Não é toda hora que a gente vê, né?
Não é.
Uma situação desse jeito. Então eu vou na Bug Choke.
Escolhi a Bug Choke também, que é um golpe mais raro. E é bem maneiro, né, de ver. Você fica assim, o que está acontecendo, né?
A técnica do cara, né, de passar a perna por trás.
Ele foi com toda a calma do mundo ali, né? Foi envolvendo, né, o adversário. Foi um golpe bem, bem plástico. E teve a paciência ali de ir apertando.
Exato.
Achei bem maneiro também.
É isso, unanimidade, Bug Choke. Fomos no exótico essa semana. Do nosso Mitchell Good em cima do Angus Hewitt. No Cage Warriors, o 69. Tá aí, então, finalização da semana fechada. E a vergonha da semana, acho que não tem muito pra onde fugir, né? Nosso Gary Copeland e a Comissão Atlética de Nova Jersey fazendo a Senhora de uma Lambança no co-evento principal. Foi co-evento principal, né?
Foi.
Do... Não, foi.
Foi a terceira luta, eu acho.
Que o co-evento foi do Vicente Luta,
antepenúltima.
Né? Então, no card principal aí do UFC Atlantic City. Lambança sem
Ficou
tamanho.
Ficou muito
aí.
Feio, né, gente?
Pelo amor de Deus. Pra caramba.
E sem cena, dá pra botar o Chris Weidman nesse bolo também?
Tá.
Dá.
Um porque deu a dedada, nada a ver. Foram várias vezes. Acidentes acontecem. Agora não é possível. Você tá com o dedo ali esticado o tempo todo, é loucura, né? Você acha que não vai acertar?
Não dá.
Me lembrou. Essas dedadas, vocês já me lembraram, até aquela luta do Glover com o John Jones, lembra?
Foi.
O John Jones também acertava várias do Glover.
Coitado. E o pior que depois ele disse que, não, eu faço isso mesmo, faz parte do meu arsenal.
Pois é, cara, isso aí...
O Weidman mais ou menos falou isso, né?
Que
o wrestling, mãos abertas, maluco, pelo amor de Deus.
Depois fala aquilo ainda, caiu no chão, a culpa é do cara, revolta... Pô, o Chris Weidman,
ele
ama ser odiado, né, pelo Brasil, porque esse cara...
Pro brasileiro,
Pelo amor de Deus, né, não tem como a gente gostar, cada dia gosta menos.
Não tem. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui agradecendo muito a presença de Jamile Boulet, minha querida. Tudo
sempre,
bom? Muito obrigado.
Sempre uma honra.
Pela sua presença. Honra nossa. Carlinhos.
Sempre
obrigado.
Uma honra.
Mais que honra. Esse
obrigado, Ceci. Obrigado, Jamile. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com os amigos. É uma honra poder trocar essa ideia com vocês.
Honra toda nossa aqui. Lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo, pr.globo.com/podcast. Tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e o Pocket Cast. A produção dessa semana foi do Gleidson Vega, roteiro da nossa querida Jamile Boulet, e a edição vai ser do Bruno Mesquita. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Valeu!
Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!